na semana passada nós iniciamos, nosso seminário, e vamos ter alguns domingos sobre a própria doutrina. E falamos da sua definição. A palavra doutrina significa ensino, instrução. Temos aqui algumas, os que estão com a apostila, a primeira página, as palavras que remetem à doutrina, que tem os textos que corroboram com isso. A doutrina bíblica é a base fundamental, eterna para a igreja, e a igreja deve se apoiar nela. Jesus, ele instruiu mais do que tudo, um terço do seu ministério foi ensinar, foi doutrinar, nós falamos sobre isso. E agora vamos avançando. Eu queria já explicar por que a doutrina, por que a palavra de Deus, ela é tão combatida, ela é tão atacada. As pessoas, quando veem que ela não pode ser vencida, ela tenta mudar a palavra, falsificar a palavra, e não fazendo com a sua totalidade. Eu vou explicar por quê. Tudo que Deus faz, vem o diabo quer imitar e se opõe. Então o diabo vai se opor primeiro a Deus, e quando ele se opõe a Deus, ele se opõe à sua palavra. Logo, quando você vai encontrar Deus se revelando pela sua palavra, o diabo vai fazer o quê? Vai se opor à palavra de Deus, de forma direta ou de forma indireta. Ele vai usar algumas palavras de Deus e vai acrescentar as suas. Ele vai usar algumas palavras de Deus e subtrair outras. Então, essa subtração de algumas partes da revelação de Deus, que é a sua palavra, essa subtração faz com que pessoas se percam ao longo do caminho. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, como algumas religiões fazem, não é? Testemunho de Jeová, Adventismo, a Igreja Cristã Maranata, diz que é, mas ele acrescenta e subtrai e não dá veracidade. Então, nós precisamos dizer que são antagônicos à doutrina. E você já sabe o que é a doutrina, a instrução. Então, vamos hoje caminhar junto, entendendo o que é a doutrina e por que ela é tão combatida. Simples, ela é combatida porque ela é a palavra de Deus. Por isso. Então, o primeiro tópico da terceira folha do nosso seminário diz que a doutrina, ela é divina. Bom, quando diz que a doutrina é divina, logo, ela não vem de homens. Não foi da vontade do homem que ela foi escrita. Não foi pela vontade do homem, mas pela soberana vontade de Deus, pelo seu senhorio e majestade, usou homens que se colocaram nas mãos dele para que fossem usados. Por isso que a Bíblia está escrito aqui. E nós vamos falar que a doutrina, a instrução, o ensino, ele é divino, não é humano. Por isso que é combatido. Então, se eu for pregar o Evangelho, se eu for pregar a Cristo, se eu não for com a instrução de Cristo, logo, não vai causar efeito a minha instrução, para o melhor que seja. Por exemplo, Deus diz que fazendo isso nós estamos pecando. Aí vem o diabo para agradar. Não tem problema nada, não tem problema não. É isso que nós encontramos desde sempre, lá do Éden foi assim. Deus disse, a tudo faça, instruiu, falou, mas aqui não faça isso, não coma. Aí vem o opositor, o diabo, e hoje o diabo tem vários seguidores, né? Tem muitos há séculos. Então fazem oposição à Bíblia, não apenas dizendo que ela é mentira, mas dizendo que não está completa, precisa de um acréscimo. Não, isso aqui que foi, Deus disse isso, mas não é bem isso, não. Então o inimigo, ele usa de artimanha. Então pessoas, entre aspas, bem intencionadas, outros já começam bem intencionadas, mas se desvirtuam. Por isso que o apóstolo Paulo disse para o pastor Timóteo, eu li aqui o primeiro versículo de hoje, 1 Timóteo 4,16, toma conta de ti mesmo e da doutrina. Bom, se um pastor tem que fazer isso, Timóteo, você tem que tomar conta de você e da doutrina. Porque se você fizer isso, você se salva, glória a Deus, e vai salvar aqueles que te ouvem. Ou seja, nós temos que pregar a doutrina bíblica. Logo, se eu tiver uma outra doutrina, outro evangelho, eu me perco, eu sou maldito e torna as outras pessoas também perdidas, porque vão ouvir algo que não estou falando, que não é segundo a doutrina que é divina. Então, vamos ver. Os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, acrescentar algo, não a Bíblia, mas acrescentar algo nesse seminário no sentido de colaboração, tem total liberdade. João capítulo 7, versículo 16 e 17, você que está com a sua apostila. Jesus lhe respondeu e disse, Jesus diz assim, a minha doutrina não é minha. Ou seja, a palavra que eu profiro, que eu estou proferindo, não é minha, mas daquele que me enviou. Tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Creem em Deus, mas não creem em Jesus. Ora, como crer em Deus e não crer em Jesus? Como que isso acontece? Não é porque Jesus veio para revelar o Pai, para revelar o plano, para revelar a si mesmo. Jesus é a palavra viva. Então, olha, o que eu estou falando, o que eu estou instruindo, não sou eu. É o Pai que me enviou, Ele que me deu essa instrução. Então você vê, nós que somos filhos, irmão Amarildo, eu não posso acrescentar nada o que o Pai mandou falar, o que o Pai mandou proclamar, ensinar. O que faz um arauto? Tem um grupo chamado Arautos do Rei, muito conhecido no nosso meio, não é? Arauto é aquele que é enviado para entregar a mensagem, e ele não pode adulterar a mensagem. A mensagem tem que ser aquela. Deus não mandou adulterar a mensagem, ele mandou pregar a palavra. Quando no livro de Ezequiel, capítulo 2, Deus fala com Ezequiel desta maneira, Ezequiel, levanta que eu falarei contigo. Então, eu vou falar contigo. Então, pregue, fale o que eu estou mandando falar. Quer ouçam, ou seja, quer acreditem ou não, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós não temos que melhorar a instrução bíblica. Nós não temos que adequar a instrução bíblica. Se eu tento melhorar, entre aspas, dizendo que Deus não é justo, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que Deus não... Eu estou nem saber mais do que eu. Estou sabendo mais do que Deus. Então Jesus fala, olha, a doutrina... Jesus, quando homem, não é? No seu ministério, a doutrina que eu estou ensinando não é minha, é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, pelo mesmo ensino, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Então, não se pode, em hipótese alguma, acrescentar a instrução de Gênesis a Apocalipse. Existem expressões ao longo da história que foram usadas e continuam sendo usadas até hoje. Por exemplo, muitos falam e várias correntes teológicas falam, não é? Ah, os pais da igreja. É uma expressão que muitos teólogos usam. Não estou dizendo que esteja errado em si, né? Porque aqueles que os pais da igreja, ou seja, aqueles logo que... não digo dos apóstolos, mas eles que logo vieram após os apóstolos, na era da igreja, após a era apostólica, após o início da igreja, o início do Pentecostes. Então eles usam muito a expressão, os pais da igreja. Eu quero só dizer uma coisa, pai da igreja, coisíssima nenhuma, essa expressão está errada. Pode até ter tido a boa intenção. Quem é o pai da igreja? O pai da igreja é Deus, Jesus é o cabeça da igreja. Então tem que ter cuidado quando se fala pais da igreja, que os ensinos dos pais da igreja não podem sobrepujar o ensino bíblico da doutrina. Aí as pessoas falam, Agostinho, um dos pais da igreja, Jerônimo, Savonarola, e mais lá atrás. Então, pessoas que contribuíram, mas os seus estudos, as suas pesquisas, os seus comentários devem ser também comparados com a sã doutrina. Então tome muito cuidado quando se fala pai da igreja. Não é que gerou a igreja. Jesus é o cabeça. A igreja somos nós, lavados pelo seu sangue preciosíssimo. Então é só isso. Não estou aqui dizendo que algumas pessoas fazem com dolo, mas tem que ter cuidado. É a mesma coisa da reforma protestante. Não, eu sou reformado. E tem estudos reformados que estão se chocando com a doutrina bíblica. Isto não pode. A igreja não começou na reforma, a igreja não começou com os pais da igreja, não é? E o cânon, a inspiração plenária da Bíblia, fechou em Apocalipse capítulo 22. Então, o que vem depois podem contribuir de alguma maneira, mas não podem falar mais, não pode sobrepujar, estar acima, como os escritos de Ellen Golden White, como as institutas de Calvino, e nenhuma outra pode se contrapor à Bíblia. Sínodo de Dort, não é? O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, muitos escritos colocam essas apostilas circulares, tem uma circular que é maior do que a Bíblia, dizendo que o Espírito Santo está aqui e não vai para outro lugar. Então, nós precisamos entender que a doutrina, ela é divina, ela é inspirada. Por isso, se eu tirar ou acrescentar, eu recebo maldição de Deus. Então, fique claro isso. Por isso que é combatida, ou de maneira patente, ou de maneira sorrateira, de maneira sutil. Então, nós temos que ter isso. É por este motivo que eu preciso conhecer. Como é que eu vou saber se a doutrina é correta ou não é? Conhecendo a verdadeira. Conhecendo a verdadeira. Então vamos ao segundo versículo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Não sou eu. Toda. Então veja que toda. Mais na frente nós vamos falar que nós não podemos pregar a doutrina de forma parcial. Porque o diabo, ele é sutil, ele prega parte da Bíblia. Prega um pedaço da Bíblia e não prega o outro. Porque a Bíblia se completa. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Por isso que temos que conhecer. A gente fala de salvação, é tão maravilhosa, e a gente não quer conhecer o que nos leva à salvação. Toda a doutrina aponta para Cristo. Mas eu estou em Cristo. Se eu sou servo dele, sou obediente a ele, eu tenho que conhecer o que agrada a ele. Ou seja, conhecer a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que estudam a vida inteira. E não estou dizendo que é errado em si. Coisas que vão lhe dar status, recursos financeiros, pelo seu esforço, pela sua disciplina. Doutor, pós-doutor, tudo. Mas para conhecer aquilo que é eterno, não se debruçam como se devem se debruçar. Então, olha, toda a escritura, não é parte dela, é divinamente inspirada, proveitosa para instruir, ensinar, repreender, redarguir, admoestar, corrigir e para instruir em justiça. Queridos irmãos, a doutrina, ela nos coloca em contato com a mente divina, pois a doutrina procede da Bíblia, a palavra de Deus. Ensina-nos aquilo que é necessário e suficiente sobre a fé cristã e a vida cristã. Nós temos muitos livros escritos ao longo da era da igreja, bons livros, sim, mas temos livros que são parciais, que têm parte da Bíblia e os outros são contrários à própria Bíblia. E é por este motivo que um culto, em uma reunião que se diz cristã, não pode faltar a doutrina bíblica, não pode faltar a instrução, porque é ela que não volta vazia. Precisa também, num culto, segundo a graça e vontade de Deus, ter a manifestação do Senhor, cânticos espirituais. Quem tem profecia, use para edificação, para a glória de Deus. Agora, numa reunião de oração, não se pode faltar a instrução bíblica. Isso serve para todos nós, de todas as denominações. E aqui vai aqui uma palavra, eu não sei como está, que eu tenho ido poucas igrejas, mas era uma rotina, viu, Amarildo e muitos irmãos, eu creio que vão concordar comigo, na Assembleia de Deus, qual a cultura que se estava criando em festa? Qual era a cultura que se cria em festa, celebrações? Não é pecado celebrar, mas qual a cultura que estava sendo estabelecida? Vai numa festa, convida muitos grupos, muitas igrejas, canta-se 2 horas e está marcado para terminar às 9 da noite, entrega a palavra para o pastor, 9 horas. Aí como é que o pastor vai fazer? Tarde da noite. O que que ele vai fazer se o culto está marcado para as 19, às 22, entrega a palavra para o pastor às 21, às 22? Como é que vai fazer? Ou seja, deram a supremacia para muitas coisas. Ah, porque o irmão vai ficar chateado se não cantar. Não vai. Irmãos, a palavra deve ter a primazia. O culto deve ter louvor, cânticos espirituais, mas não pode faltar a exposição da palavra de Deus. Não pode. Pastor, em quanto tempo se prega então? Irmãos, não tem uma regra agora, tem que ter começo, meio e fim. Ah, Deus fala, aí usa esse jargão, Deus fala em 5 minutos, ele fala, tem 1 segundo. Que tenha, não seja a sua oração de vãs repetições, mas a mesma Bíblia diz que Ana se demorou em oração. Se demorou em oração, então nós temos por isso que entender toda a Bíblia. Teve uma oração de Neemias, já diante do rei, que ele orou em segundos. Mas não quer dizer que a nossa oração vai ser sempre assim. Eu oro em segundos porque eu já orei horas e horas e horas e tive intimidade com Deus. Então Deus pode falar em 5 minutos, como eu falei, até em milésimos de segundo. Mas a exposição, se eu preciso de entendimento, que Deus não dá inteligência, então eu preciso de expor. Se eu preciso expor, eu preciso de tempo para expor a palavra de Deus. Ah, mas a vida hoje está muito corrida, pastor Samuel. A vida está corrida demais, não tem tempo para nada. Aí faz um culto light. Faz um culto light. Aí como você vai dar? Abrir o culto, ler a palavra oficial. Aí você dá oportunidade para 1 ou 2 pessoas no máximo. Vamos colocar 4 louvores. Aí já vai. Aí você tem que pregar em 5 minutos porque o irmão está com pressa. Eu sei, queridos irmãos. Deixa eu te falar. Bíblia não é self-service. Não está lá. E tem pessoas que fazem isso. Ah, eu só quero o Salmo 23. Para mim só serve o Salmo 27. Salmo 46 e preferência o primeiro versículo. Tem que ser toda a palavra de Deus. A Bíblia que diz que o nosso Pai nos ama, que o prazer dele é que o pecador se arrependa, tem o nome escrito no livro da vida, mas esse mesmo Pai que nos ama diz, aquele que não se arrepender, aquele que não crê no meu Filho, já está condenado. Esta é toda a revelação da palavra de Deus. Então, por isso, queridos irmãos, essa primeira parte aqui, a doutrina, ela não contém, ela é a palavra de Deus.
Amém.
Eu citei na semana passada, está dentro do bojo da apostila, Isaías 8, 20. Eu citei inclusive 19, 20. Olha, se alguém for ter com você e não for com essa palavra, que é a revelação, nunca vai ver a alva, vai ver a luz e vai ver a salvação. Quem é que embute fé? Não é a Bíblia. O que que volta vazio? O que que não volta vazio? É o meu discurso bonito? É a minha ilustração? Ou é a palavra de Deus? Não. O que não volta vazio é a palavra de Deus. Então, por isso, Martinho Lutero, não é? Reformador, usado por Deus, como é que ele teve os olhos abertos? Ele leu um versículo: o justo viverá da fé, pela palavra de Deus. Então as pessoas que não estão expondo, explicando, ensinando, estão cometendo erros terríveis, terríveis, sobre a doutrina que é divina. Não cesse de pregar, não cesse de ensinar. Eu sei que hoje estão pessoas, por que que as coisas estão se estreitando? Ah, mas então não é mais permitido pregar sobre adultério, não é mais permitido pregar sobre idolatria, não é permitido mais pregar sobre fornicação, não é permitido pregar mais sobre homossexualismo. Então o que que eu vou fazer? Se eu não usar a Bíblia, e ela por si só faz isso, ela condena pecado. Então quem está em pecado que tem ou se submeter a ela, ou se desviar dela. Amém? Toda a doutrina, ela é divinamente inspirada, por isso que ela tem opositores. Qualquer pessoa, seja evangélico, cristão, se opõe à Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é um opositor, é um diabo. É um diabo. O que é um diabo? É um opositor. Por isso que Paulo fala, né? Você é um diabo. Eu vou ler aqui essa passagem bíblica, né? Lá em Atos dos Apóstolos, enquanto os irmãos quiserem, irmão Amarildo, se quiser já tecer algum comentário, falar alguma coisa, irmão, tem total e plena liberdade para isso.
Amém, pastor. Meus irmãos, como o pastor ressaltou, e nós também conhecemos, a Bíblia é um livro divinamente inspirado. Então a Bíblia ela já está completa. O perigo que nós temos visto hoje é que algumas seitas, falsas seitas, pseudos cristãs, estão acrescentando aquilo que já está revelado, que foi inspirado pelo Espírito Santo, como novas doutrinas, dizendo-se essas serem da parte de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, e para nós podermos ter o entendimento daquilo que vem de Deus ou não, somente estudando a palavra, buscando conhecimento na palavra, que é regra de fé para nós. E quanto ao que o pastor disse em relação ao tempo de pregação, eu lembro também, pastor, que o apóstolo Paulo, ele alargou a prática, né? Ele tinha uma mensagem, um recado de Deus para ser entregue, quando Eutico estava, né?
Atos capítulo 20.
Exatamente. Então, a palavra ela é prioridade em um culto, porque é ela que gera a salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se um culto, a palavra ela é colocada como segundo plano, o culto ele não está de acordo com aquilo que Jesus ensinou. A palavra ela é fundamental.
Amém. Obrigado, irmão Amarildo. O texto que eu estava procurando, eu encontrei... diz assim, Atos capítulo 13, né? A primeira viagem de Paulo, ele chega no versículo 6. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, diz aqui, falso profeta, judeu mágico, falso profeta. Preste atenção, irmãos, veja aí, falso profeta. Chamado Bar Jesus, olha que nome lindo, só que é falso, o qual estava com o procônsul, um governador, um líder, chamado Sérgio Paulo, homem prudente, esse chamando Barnabé e Saulo, não é o Paulo, queria muito ouvir o quê? A palavra, e queria ouvir a palavra de Deus, queria ouvir a inspiração do evangelho que salva. Aí diz assim, resisti-lhe, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Desviar da fé, porque a palavra ia ser pregada, o evangelho, ele ia embutir fé nele. Não é? A salvação vem através da graça, através da fé. Como é que eu vou adquirir a fé? Ouvindo a palavra de Deus. e aqui procurando desviar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse para ele, olha só, ô filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, você não vai parar de perturbar os retos caminhos de Deus, do Senhor? Então, quem se opõe à palavra é filho do diabo. Eu posso falar sem responsabilidade. Quando chegou uma pessoa para mim, dizendo, falou para mim, pastor Samuel, você conhece muito bem doutrina bíblica, mas você precisa conhecer doutrina de obra. Então, eu posso dizer para você, né? Começa com G e não é Geraldo, nem Gilson. Começa com G e não é Geraldo, nem Gilson. Você consegue decifrar este enigma? Disse, você tem que conhecer doutrina de obra. Então, se doutrina bíblica do Senhor não é suficiente, então ele criou o seu sistema. Criou o seu sistema. Então, está aqui, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, diz, olhando para ele, ó filho do diabo. Se eu falar isso para alguém hoje, como eu falo, as pessoas não ouvem mais a rádio. Pastor, o senhor chamou um homem de filho do diabo, não faz isso não, isso é ofensivo, pastor. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar quietinho. Eu sei que tem pessoas diplomadas, polidas, que falam, né? Mas eu tenho que falar o que deve ser falado. Então, aqueles que se opõem à Bíblia, a revelação plena de Gênesis e Apocalipse é um diabo, no sentido de opositor. Entendeu? Então, fique aqui essa nossa primeira palavra sobre a doutrina, que ela é divina. Ficou claro isso, irmão? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Depois nós vamos separar aqui um período, os últimos alguns minutos, para falar sobre, responder algumas perguntas bíblicas. Alguma dúvida sobre a divindade, sobre a inspiração plenária da palavra de Deus? Por exemplo, eu posso aqui, quando eu falo que a doutrina é divina, não estou dizendo que pessoas são usadas para escrever bons livros. Não sou isso que eu estou dizendo. Só que os bons livros, eles não podem ser comparados com a Bíblia, que salva. Por isso, Bíblia de comentário. Tome um cuidado com Bíblia de comentário. Eu gosto muito da Bíblia Pentecostal, mas tenho lá um comentário que é completamente em desacordo com a Bíblia. Quando diz que Jesus jejuou só parcialmente, só de comida e não de líquido, porque senão precisava de milagre. Mas que comentário mais esdrúxulo? Ué, se Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, então tome cuidado com comentários bíblicos. São bons, são homens de Deus, creio, mas os comentários devem ser levados ao crivo da palavra de Deus, porque é a palavra que é inspirada. E é por este motivo que os crentes de Bereia, o Paulo aqui, cheio de autoridade, pregava, instruía para gentios e também para os seus conterrâneos. Aí os crentes bereanos de Bereia, tudo que Paulo pregava, o que eu estou fazendo aqui, confira na sua Bíblia. Se o que eu estou ensinando é a palavra inspirada, se é a palavra de Deus. E os crentes de Bereia, Paulo pregava, olha, Jesus está escrito lá, eles iam lá e conferiam na sua Bíblia. E eles entenderam que Paulo estava falando era a verdade. Então muitos estão sendo enganados por falta de conhecer o quê? A doutrina bíblica, que é divina. Porque o ser humano, ele gosta muito do sobrenatural, não é? Ele acontece. Acontece. Agora tome cuidado, se o sobrenatural acontecer e for contrário à Bíblia, mandar você para outro lugar, não vá. Amém? Deixa eu dar uma conferida aqui no nosso YouTube, se tem a Solange Nascimento. Colocou aqui, Maria das Graças Bonomo, a paz do Senhor, participando desse seminário de estudo esclarecedor. Então, a doutrina toda é divina. Toda de gênero, eu preciso acrescentar algo? Não. Por exemplo, não estou dizendo com isso, eu estou tirando os dons espirituais. De maneira nenhuma. Por exemplo, Atos 13, Atos 16, Eles oraram e jejuaram, o Espírito Santo de Deus disse, vai para lá. Por exemplo, a congregação, a Assembleia de Deus lá em Olho d'Água das Flores. Deus falou, vai para lá. Ou seja, Deus fala, agora eu não posso ir para lá com outro evangelho, com outra doutrina. Se ficou claro isso, meu irmão? Agora você vai entender, porque já entendeu por que ela é combatida pelo diabo e pelos falsos que são seguidores do diabo. E eu quero dizer muito claro, pastores, pastoras, pseudos obreiros, falsos irmãos, têm deturpado a doutrina, têm criado a sua doutrina, o seu sistema, porque ele tem interesses que não são os interesses de Deus. A serpente tinha o interesse de Deus?
Forma alguma.
Não. Logo, os seguidores da serpente, do diabo, não têm os interesses de Cristo, do Evangelho. Que isso fique claro para você. Outro ponto aqui a ressaltar. A doutrina, ela salva. A instrução salva. Pastor Samuel, o que, que é isso? Como é que você pode afirmar isto? Ela salva. E eu quero trazer aqui alguns textos que provam isto. Provam. Salmo 119, versículo 155. Salmo 119, versículo 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus decretos. Não é que se você vai botar a Bíblia no bolso ou numa estante, que ela vai te salvar. Não, é a instrução que ela traz. A salvação está longe dos ímpios. Por quê? Não buscam a tua doutrina, a tua palavra, que vai fazer-te sábio para salvação. Você está entendendo por que, que há oposição desde sempre dos escritos e da fala e do querer de Deus? Que tudo que é oposição à Bíblia e a profecia vem do diabo, não vem o homem que é usado pelo diabo. Então, pessoas que usam terno e gravata e até usam a Bíblia, mas não a sua totalidade, e acrescenta, é o mensageiro do diabo, como Paulo diz em outra parte na igreja aos Coríntios, capítulo 11 da sua segunda carta. Então, a salvação está longe dos ímpios, do pecador. Sabe por quê? Porque eles não buscam a tua palavra. Como é que eles vão buscar? Tem que ter alguém para levar a palavra a eles. Quem é? Aí mais uma vez, Romanos capítulo 10. A salvação, olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como vou ouvir se não há quem pregue? Tem gente que prega, mas não prega a Bíblia. Logo, se não prega a Bíblia, prega amor. Como é que é amor sem Bíblia? Não tem como. Não tem como. E tem gente que quer adocicar a palavra de Deus, ela é amarga. Porque ela aponta o nosso erro, ela aponta o nosso pecado. É isso que ela faz. Então ela amarga e as pessoas não querem, não gostam, porque ela nos acusa. Ela nos acusa. Então a doutrina, a instrução, a Bíblia, os decretos, elas salvam, sendo similar, aquele que ouviu de bom grado a palavra de Deus, está a primeira pregação depois do Pentecostes, Pedro, capítulo 2, versículo 37, aqueles que ouviram de bom grado ouvir de bom grado quer dizer, aqueles que creram, que aceitaram a mensagem bíblica, dizendo que Jesus é o Senhor. Então aqueles que ouviram essa mensagem e creram, aqueles que receberam de bom grado, foram salvos, foram batizados, diz ali a palavra de Deus. Então ela é poderosa para salvar, por isso que ela é falsificada, é combatida. Eu vou dar aqui um texto que me veio agora à memória, preste atenção. Nossa internet aqui não está boa, está repreendido, se for o Satanás vai ser queimado agora em nome de Jesus. Quando não é uma coisa é outra. Não é? Está aqui oscilando a nossa internet, mas vamos aqui ler um texto bíblico sobre.
Pastor,
pois não, irmão marido.
O senhor procura o texto?
Já achei, mas pode falar.
Ele acha muito rápido, né? Em relação à doutrina salva, conforme o pastor está explanando e vai continuar essa explanação, a doutrina bíblica que está sendo ensinada aqui. Porque existem muitas, né, pessoas, algumas lideranças de uma grande denominação, por exemplo, que diz
de várias denominações.
De várias, né? Mas especialmente eu ouvi de uma que diz o seguinte: aqui nós não estamos preocupados ou precisamos pregar a palavra da salvação. Aqui nós temos que estar preocupados em aprendermos a doutrina. Então há um contraponto. Se a palavra é doutrina, então o que está sendo ensinado não é a doutrina bíblica, é a doutrina que essa liderança se auto-intitulou como sendo dono dela. E essa instrução, ela não vem de Deus. Ela vai trazer dificuldade, vai apontar um caminho que não é o caminho da salvação. A doutrina que salva é a doutrina que já está revelada na palavra. Então, essa é a parte, pastor.
Amém. Obrigado, irmão Marido. É só para a gente mostra o que nós estamos falando com a Bíblia. Né? Se alguém tiver alguma coisa que não concordar, a gente não é o dono e a gente não é perfeito, podemos falhar, errar. Então, os irmãos, por favor, mas nós estamos tendo o parâmetro bíblico, o que nós cremos é a Bíblia. Fora da Bíblia não há discussão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, no versículo 2, versículo 5 do capítulo 2, diz assim: não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora. A eles quem? Aqueles que eram ditos como apóstolos, mas não levavam o evangelho verdadeiro. Então, olha a importância, olha o que Paulo diz. Paulo diz: eu não me submeti, nós não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora. Por quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Nós não temos que nos submeter a ninguém que não pregue a verdade do evangelho. Se tem alguém que não está pregando a verdade do evangelho, nós não podemos e não devemos se submeter. Ok? Então você tenta, com a palavra, admoesta uma, duas, três vezes. Se a pessoa não aceitar, é porque é um herege. Capítulo 3, Tito, versículo 10 e 11. Ok? Você admoesta uma, duas, três vezes. Se a pessoa não se converter pela palavra, não aceitar, aí você já cumpriu a sua parte, tá bom? Nós não nos submetemos a eles, não porque nós não recebemos dinheiro, mas para que a palavra do evangelho, a palavra da verdade chegasse até vocês. Então essa era a preocupação de Paulo, que a verdade do evangelho chegasse aos grupos e às comunidades, amém? Que assim tem. Outro versículo, 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua infância, a tua meninice, sabes as sagradas escrituras. Então Paulo fala para Timóteo, o pastor: olha, você sabe, perdão, que desde as sagradas, a sua meninice, infância, jovialidade, você sabe que as sagradas escrituras, e na sua tradução pode estar letras, tá? Que as sagradas letras podem fazer-te sábio para a salvação. Olha só. Então, a letra, as escrituras, para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a instrução, a doutrina aponta para a fé na salvação em Jesus. Eu ouvi um áudio agora com o irmão Amarildo essa semana, de um pastor dizendo que eu faço tudo por esta obra, eu amo esta obra, cadê Jesus? Ele foi ensinado que existe um Deus chamado obra, que está usurpando a glória de Jesus, mesmo pregando uma outra doutrina. Então é digno de dó da nossa oração, para que os olhos sejam abertos. Então veja aqui, 2 Timóteo 3,15, e desde tua meninice sabe que as sagradas letras, sagradas escrituras é a mesma coisa, podem fazer-te sábio para a salvação. Como? Não é porque eu citou muito versículo que eu sou salvo, não é isso não. Pela fé em Cristo Jesus. É isso. Que o diabo citou a Bíblia muito para Jesus. Os demônios creem, mas não obedecem. Então, as sagradas escrituras, letras, palavra de Deus, podem fazer-te sábio para salvação. Então, a palavra de Deus ela salva a sua exposição da luz e da entendimento. Por isso que não querem. Meus irmãos, isso aqui é demais. Olha a sutileza, a astúcia do diabo. Ele prega parte da palavra. E parte da palavra não vai dar a totalidade, todo o conselho que aponta para Cristo. Fala de Cristo aqui uma vez ou outra. Fala, mas por que não revela toda a doutrina? Paulo diz: eu já dei todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. O ensino é necessário. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Então saiba. Aí usam aquele versículo, não é? De Coríntios. Não, a letra mata. Ué, como é que a letra aqui? A letra aqui é escritura. Como é que a letra mata se ela que salva? Então precisamos compreender em que contexto está escrito. Em que contexto está escrito? Quando fala letra, não é? É o primeiro pacto, é a letra da lei. Mas as letras, as escrituras do antigo pacto da lei apontam para o Espírito, para Jesus. Como é que nós pregamos para judeu? Lá no Antigo Testamento. Lei, profetas, salmos. Então a palavra é poderosa para salvar. Então tome cuidado com aqueles que falam acerca da verdade. O que falam acerca da verdade não é a verdade, é um dogma denominacional. Tomemos todo cuidado. Então a palavra, a doutrina, a Bíblia é poderosa para salvar. Eita maravilha, eita glória, amém igreja? Versículo 21 de Tiago, eu quero mostrar em vários textos, Antigo e Novo Testamento, que a palavra é poderosa para salvar, por isso que se mistura, se não teve dom, nem tem culto. Você imaginou que absurdo do absurdo do absurdo do absurdo? Então você não tem palavra, então logo eu não sou alimentado. Não tem palavra, logo eu não sou santificado. Não sou lavado, não sou aperfeiçoado. E até os que estão lá não são salvos, podem não ser salvos. Precisa ser ensinada. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, eu botei em negrito aqui na apostila, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então nós somos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O mesmo capítulo, só que o versículo 21. Por isso, rejeitando toda a impureza e todo o vestígio do mal, recebei com mansidão o quê? A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, dependendo de como você recebe. Pregue. O que Jesus disse em Marcos 16, 15? Ide e pregai o quê? A doutrina, o evangelho. Aquele que crê, for batizado, é salvo. Quem não crê, já está condenado. Você está entendendo por que a palavra é combatida? Primeiro, porque ela é divina. E se é divina, logo ela vai salvar. Olha, extraordinário, fantástico, maravilhoso. É um outro versículo que Jesus ensinou na parábola da semeadura. Lucas 8,18. Quem é ouvinte da rádio sabe que eu cito muito esse versículo aqui. Cito por demais esse versículo aqui. Diz assim, Lucas 8, versículo número 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Ouvir o quê? A doutrina, a palavra, o decreto, a letra, os juízos. Os que estão à beira do caminho, junto ao caminho, estão aqueles que ouvem. E tem muitos ouvindo. Ouvir é bom, mas é tudo? Você sabe que não é. Os que estão à beira do caminho, junto ao caminho, são esses que ouvem. Depois, vem o diabo e tira-lhes do coração o quê? Me ajuda aí, Amarildo. Tira do coração o quê?
A palavra, a doutrina.
Então, como é que o diabo vai tirar? Quando as pessoas são aliciadas, persuadidas, conselhos inimigos, para você passar a não crer na palavra e logo não obter a graça da fé na salvação em Cristo Jesus. Eu vou repetir. E os que estão junto, quem disse isso foi Jesus, tá? Os que estão junto ao caminho são esses que ouvem, depois o diabo tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então o diabo tem as suas sutilezas. Ele vem tirar, ele não tira roubar. Ele vem dizer, não, não é isso não. Você precisa acrescentar isso. Vem o diabo, tira a palavra. Por que que ele tira? Para que não se salve crendo. Por quê? É por crer na palavra que nós temos fé. A fé vem pelo ouvir a doutrina. A doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho. Você está compreendendo, então, a doutrina, o Evangelho, a exposição bíblica, salva. Irmão marido, lê para mim Salmo 119, versículos 130. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130.
A exposição das suas palavras dá luz, dá entendimento ao simples.
A exposição, eu preciso expor, anunciar, é o querigma, proclamar. Então a exposição da palavra, ela vai dissipar tudo que é treva. Mas não é eu colocar uma Bíblia em determinado capítulo parado lá que vai iluminar. Eu tenho que expor. O mesmo salmista escreveu, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então esconda lá, senão o diabo vai vir roubar para que você não se salve crendo. Você vê que a palavra, a doutrina está relacionada à salvação. É por isso que a doutrina bíblica é combatida desde sempre. Por isso que as palavras do Senhor são combatidas desde sempre. Porque o diabo faz isso e usa aqueles seus seguidores para que sejam antagônicos. Olha, tem seguidores dentro de igrejas, de terno e gravata, sendo ovacionado. E esse cuidado que temos que ter. Por isso que eu sempre cito, Isaías 8:20. Se alguém for ter, não é? A lei é o testemunho, se não for segundo esta palavra, conselho de Deus, o que acontece? Nunca verá a luz, porque é ela que é luz. Ela que é lâmpada, então logo se eu não expor, as pessoas continuarão em trevas. Ficou claro? Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Então nós temos que estar cheios da palavra do Espírito Santo de Deus. Conhecer a palavra, não é? É crescer na graça, poder de Deus e conhecimento. As doutrinas da palavra de Deus, doutrinas que nos fazem sábio para a salvação, como diz aqui. Então você entendeu que a doutrina salva? Por isso que as pessoas inventam, colocam seus dogmas, muitos dogmas, jarro de flor, copo de água, amuletos e amuletos, são acréscimos, isso é idolatria, isto é misticismo. Por mais aparente que possa ter uma religião cristã, que no caso passa a ser pseudo-cristã, porque não está seguindo toda a palavra de Deus, é mística. E as pessoas passam a crer em objetos. O que é idolatria? Aí ficam inventando. Então nós não nos submetemos nem uma hora sequer. Para quê? Para que a minha doutrina chegasse até vocês? Não, para que o Evangelho chegasse até vocês. Isso é doutrina bíblica. Por que que as pessoas estão se opondo? Estados Unidos da América. Eles tiveram a sua colonização pautado no Evangelho, na Bíblia. Não faltava uma Bíblia algumas décadas atrás nas escolas norte-americanas. E hoje já é proibido. Já está sendo proibido. Sabe por quê? Porque o pecado está aumentando. Está aumentando numa velocidade e numa multiplicação. Então, se o pecado está aumentando, logo, será que a palavra vai diminuir? A palavra tem que ser mudada para adequar agora quantas pessoas dolosamente, voluntariamente, já se alinharam ao pecado. Então, se a Bíblia continua dizendo que pecado é pecado, mas tem o mundo inteiro pecando, então eu vou ter que adaptar minha Bíblia agora para dar um jeitinho. Será que isso nós vamos poder fazer? É o próximo tópico agora. Marildo, alguma palavra? Sim. Por favor.
Um grande perigo, pastor, que a gente observa é que algumas pessoas pegam a Bíblia, a Sagrada Escritura, e utilizam textos fora de contexto. E isso causa um prejuízo muito grande. Por exemplo, eu ouvi há pouco tempo um cidadão proferindo um texto que é o seguinte, Isaías 41:6. E um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Coisa linda, né? Agora, o que diz o contexto? Eram povos pagões, idólatras, que estavam confeccionando ídolos.
Imagens
de escultura.
Símbolos,
Então as pessoas pegam esses textos fora de contexto e levam para a igreja, aí acrescentam o quê? As pseudas revelações, né, os pseudos dons espirituais, vão adequar um texto que é totalmente contrário àquilo que é a sã doutrina de Cristo. E aí começa a se criar enigmas. Jesus agora é um enigma, porque com texto fora de contexto, você leva para onde quer levar. E quando a igreja, quando o membro, ele não tem conhecimento, ele não estuda a palavra, ele não busca conhecimento da doutrina, ele acha isso uma bênção, que é de Deus. Então é um perigo muito grande, o adversário da alma do homem é assim mesmo. Satanás é assim, ele é astuto, ele usa essas pessoas com as mentes um pouco mais de conhecimento, que não é de Deus, pega um texto fora de contexto, lançam isso para a comunidade a qual ele preside, ou ele dirige, e as pessoas levam isso para cá dizendo que é uma bênção, quando não é, porque esse texto ele é totalmente contra aquilo que é a doutrina de Deus.
Amém. Vamos agora ao próximo texto. Aqui temos aqui a Vilma Trotti, Débora Augusto, do Rio de Janeiro, também aqui conosco. Ézio Rodrigues, Kita Marina, assistindo de Portugal. Obrigado pelas orações em nosso favor. Temos aqui também, nos dando a gentileza, o Rony Roberto. Rony Roberto, não sei de onde é. Seja bem-vindo, Rony. Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Cadê? Rony Roberto, comentários mais uma vez desnecessário. Eu entendi neste citado áudio que o referido pastor ama a obra aonde ele glorifica o Senhor Jesus. Irmão Rony Roberto, obrigado pelo comentário aqui, mas nós temos muita responsabilidade. Desnecessário é o dono desta obra, é o rei desta obra, não é? É dizer que não se precisa pregar o evangelho. Fala isso para ele. E essa pessoa que faz isso é conivente com o falso evangelho, eu tenho que dizer para ele que a obra que ele ama não é obra do evangelho, não é obra de Jesus. Então fica aqui o meu repúdio à sua palavra. Você tem total direito de discordar, total direito. Mas a obra que ele ama não é obra de Deus, é uma obra de um homem, né, que não prega o evangelho, que tem escarnecido e matado muitas vidas com falsas palavras. E é isso que fica aqui. Então eu falo, quando eu falo com responsabilidade, dou o nome. Então, a pessoa que diz ama a obra, não está amando a Jesus. Agora, se você amar Jesus, aí eu não posso criticar. Se ama Jesus, sai do meio deles, que está pregando um outro evangelho. Você está acreditando em querigma? Você está acreditando em quinta medida? Você está acreditando em clamor pelo sangue de Jesus como seja sine qua non para a salvação? Então, você está amando a obra e não amando a Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? Muito obrigado pelo seu comentário. A doutrina, ela é eterna. Ó Senhor, a tua palavra é eterna. Ela está firmada no céu. Ela é firmada no céu. Bom, mais uma vez, corroborando do primeiro tópico aqui, ela é divina, a doutrina salva, porque ela é eterna. Passarão céus e terra, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Então está escrito aqui. Salmo 119, versículo 89. Ó Senhor, a tua palavra, ela é eterna. Ela está firmada no céu. Ela está firmada no céu. Se a palavra é eterna, está firmada no céu, é poderosa para salvar, como é que eu vou ouvir pessoas sendo contrárias à palavra, com sutileza ou não. Com sutileza ou não. Se ela é eterna, como é que eu vou dizer que eu vou receber uma nova revelação que está acrescentando? Está dizendo, Jesus é bom, Deus é bom, mas ele não foi suficiente. Eu preciso acrescentar aqui alguma coisa. Ela é eterna. O nosso irmão Pedro disse, foi dito, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E querem eternizar o quê? Doutrinas. Querem eternizar doutrinas. Estão eternizando doutrinas. Várias seitas falsas ao longo da era da igreja têm eternizado, entre aspas, suas doutrinas, suas instruções, seus dogmas. E muitas pessoas, com sinceridade, pessoas honestas, têm seguido falsas doutrinas. Têm seguido, mas só tem uma que é eterna. Ela está firmada no céu, que é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Esta é a nossa bússola. Este é o mapa que nos aponta para o Senhor Jesus, para o Salvador Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua vida que está hoje, pela sua morte nos trouxe vida. E Jesus, à destra do Pai, está a interceder por nós. Então, a doutrina, ela é eterna. E vamos continuar. É a doutrina, ela é viva. A doutrina é viva. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta a palavra para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra, ela é apta para isso. Quando você prega uma palavra, você pode até, de imediato, de pronto, não saber. Mas ela que não volta vazia, ela que é viva e não você, o tesouro aqui não é nós, não é invólucro. O tesouro que está dentro de nós, a palavra, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus. Então, é viva. Como é que eu vou pregar palavras de homens com boas intenções? Ela é viva, eficaz e apta. Apta para quê? Para discernir pensamentos e intenções do coração. É por isso que eu não posso deixar de pregar o quê? A palavra viva. Se ela que é viva, então eu não posso acrescentar nada de mim mesmo, e eu não posso também subtrair nada dela para... Porque se ela que vai trazer, vai vivificar, vivifica-me com a tua palavra. Se ela que vai fazer isso, se eu tirar algo dela, ela não vai cumprir o seu efeito. Então logo eu sou um impostor. Eu sou um impostor da palavra. Eu sou um falsificador da palavra que desde sempre aconteceu. E nós vamos chegar lá. O apóstolo Paulo diz, olha, nós não somos como muitos falsificadores da palavra. O próprio Paulo diz isso. Por que falsificar a palavra? Porque a palavra falsificada, ela não vai discernir, não vai salvar, não vai purificar, não vai santificar, não vai alimentar, não vai lavar. Então, se eu adulterar a palavra, logo ela não vai cumprir o seu efeito. Deixa eu te falar uma coisa importante. Você consegue, com uma nota falsa, vamos usar aqui uma nota universal, dólar. Se você for num comércio, pegar uma nota falsa e levar para uma pessoa que conheça, ou levar o pessoal do FBI, que conhece o dólar, que estudou a minúcia de cada detalhe, você vai pagar, ele vai receber a nota, opa, essa nota aqui é falsa. Isso aqui não... Você vai ser preso. E ela não vai cumprir efeito nada. Você não vai comprar nada com essa nota. Porque ela é falsa. Só que tem pessoas que não conhecem o dólar. Porque é muito parecido. A falsificação é muito parecida. Então as pessoas que não conhecem o verdadeiro vai pegar o falso como verdadeiro. E vai pensar que vai comprar, nesse caso aqui, a salvação. Chega lá, eu estou aí com o evangelho. Aqui o evangelho. Esse evangelho não é bíblico. Esse evangelho não é de Jesus, é falso, mas me deram como verdadeiro. É por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Posso errar. Posso tecer comentário desnecessário? Posso. Mas sei a responsabilidade que Deus me tem dado. E eu não abro mão. Não abro mão. E tiver que chamar de filho do diabo, filho de Belial, eu vou fazer. Porque eu sei, de fato, ninguém me disse. Não foi uma carta que me escreveram, não foi um e-mail, não foi um WhatsApp. Eu sei do que eu tenho visto, do que eu tenho contemplado. Então, vai lá e é a mesma coisa com o evangelho. Vai comprar a salvação? Como se não é o verdadeiro evangelho? Então, pessoas que não conhecem o verdadeiro, logo, logo é enganada pelo falso. Por isso eu estou chamando você, meu querido irmão, a conhecer o verdadeiro evangelho. Não se conhece o verdadeiro evangelho. Diz que eu amo Jesus sem amar a sua palavra. Não tem como estar divorciado disso. É isso que eu estou pregando, ensinando já há anos. Quem disser que ama Jesus, mas nega a sua palavra, é mentiroso. É isso que eu estou dizendo. Leia a sua Bíblia, se for igual à minha. João 2,4. Aquele que diz: eu conheço e amo a Cristo, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João 14, 21 e 23. Eu amo a Cristo. Quem ama a Cristo guarda os seus mandamentos. Então dizer que ama a obra, mas não guarda o mandamento, é mentiroso. E nós estamos ensinando. E a nossa oração e desejo é que se salvem. A nossa oração e desejo é, de verdade, que se salvem. É por isso que nós estamos aqui. Orando, desejando, embora pareça que a gente fale com ira, com rancor, com ódio, não. A nossa oração é para que se salvem. Para que venham ao conhecimento da verdade. Quem disser que ama Jesus, mas nega e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É isso que eu quis dizer. Bom, Amarildo?
Não, corroboro totalmente com a palavra, porque Jesus, ele é a verdade absoluta. Então, quando eu desvirtuo dessa verdade absoluta e coloco uma verdade relativa, eu estou saindo daquilo que é o propósito de Deus, que é apresentar Cristo como fundamento, como a palavra de verdade, colocando Jesus em detrimento, né? Colocando Jesus em segundo plano e apresentando um novo evangelho. Então, é um perigo muito grande, meus irmãos. Eu também falo com propriedade, não falo porque eu ouvi, porque alguém me contou, como o pastor disse, mas porque eu vivi, porque eu conheci. E hoje eu falo com propriedade que conhecer a palavra é o caminho seguro para nós termos discernimento, conhecimento daquilo que é o verdadeiro evangelho de Cristo. A verdade, ela sempre foi combatida. Jesus, em seu ministério, teve muitos opositores. E a maior oposição que Jesus teve no seu ministério foi o dos religiosos. Né? Então, nós temos visto hoje, para nossa tristeza, né, que muitos estão indo para um caminho que tem distanciado muitas vidas, né, daquilo que são igual os fariseus. Eles não entram e querem impedir que as pessoas entrem no reino de Deus.
É, exatamente. Não entra e não deixa os outros entrarem. É o que nós falamos do início. Por que que a palavra é combatida? Mas é de maneira sorrateira. Eu fico pensando, falam mal de Jesus, botam Jesus como homossexual, dizem que a Bíblia não é suficiente, agora eu tenho que ficar calado quando alguém falsifica o evangelho. É claro que existem vários momentos quando a pessoa se refere que ama a obra, mas tem que... Obra. Obra não acaba. Obra de Deus. E quem ama a obra de Deus é porque ama Jesus em primeiro lugar. Agora, foi-se criado um Deus obra. É isso? Eu sei de quem eu falei. E falei com responsabilidade, verdade e autoridade. A doutrina, ela produz fé. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir não doutrina de obra, mas doutrina de Jesus. Se um dia foi pregado a doutrina de Jesus, então volte à doutrina de Jesus. Volte à doutrina de Jesus. Porque muitos começaram bem e terminaram mal. Começaram no Espírito e acabaram na carne. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cresceu tanto, que não precisa nem mais do Evangelho. É, igreja de Laodiceia. Estou rico, enriquecendo, não tenho falta de nada, não preciso nem do Evangelho mais para pregar. Então, como é que eu vou pregar algo que não seja o Evangelho? Eu amo a obra de Deus. Eu amo a obra de Deus, mas obra de Deus não pode estar divorciado da sua palavra, da sua doutrina, o que nós estamos aqui trabalhando. É isso que eu estou dizendo. É amar a obra de Deus, é amar a sua palavra. Se eu disser que amo a Jesus, mas não guardo os seus mandamentos, a sua doutrina, eu sou mentiroso, estou enganando a mim mesmo. É isso que está sendo dito. Então a doutrina produz fé. Quando você ouve de bom grado. Quando você ouve de bom grado. Se você ouvir. Se você nasceu de novo, o que vai acontecer? Aí você vai passar a amar a sua palavra, a palavra de Deus. Marido, por favor, João 8:29. Então se eu disser, eu amo a Cristo, eu me converti. Se eu me converti, se eu nasci de novo, tudo que o Pai me disser na sua palavra, na Bíblia, eu vou adorar, eu vou amar. Você pode ler, por favor, irmão marido?
João 8:29.
É, por favor.
E aquele que me enviou está comigo.
Isso é Jesus falando. É, Jesus está falando, aquele que me enviou, Deus o Pai me enviou, está comigo. Vamos lá.
O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
O que agrada a Deus? Se não proclamar o que ele prescreveu para Jesus. Lê agora o versículo 49 e 50, Marildo. Capítulo 12, versículo 49 e 50.
Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar.
Jesus disse isso. Eu não falo de mim mesmo. O mandamento que recebi, Paulo fala, o que eu recebi, isso que eu dou, isso que eu falo. Quantas vezes Jesus foi tentado até pelos seus discípulos, queria levantá-lo como um líder terreno, como um político, como um rei terreno. E Jesus já dizia, olha, meu reino não é daqui. Então por que o Pai estava com ele? Porque tudo que Jesus fazia, pregava, ensinava, era em conformidade com o mandamento de Deus, o nosso Pai. Versículo 50, já leu, marido?
Vou ler. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito.
Falo como o Pai me tem dito. Então se tem pastores, presidente, dono de igreja, semideus, apóstolo, bispo, se está em não conformidade, ou se não está em conformidade com a Bíblia, eu tenho que abrir os meus lábios e falar. Seja de onde vier, seja da tradição, seja do pentecostal, seja neopentecostal. Que Deus nos livre. Então a doutrina, ela produz fé. A fé, agora eu vou ler esse contexto, e a gente vai encerrar nessa primeira folha, Romanos 10:17. E a gente vai encerrar. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então tem como Por exemplo, eu tenho, nós temos que distinguir o que é doutrina bíblica, o que é ensino tradicional. E o ensino tradicional pode ser bom ou ruim. Nós precisamos só distinguir isso, porque o ensino tradicional ele não salva, agora a doutrina salva. Então, a sorte é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus afirmou, vocês estão percorrendo o mundo inteiro, fazendo prosélito, convertidos à sua religião, mas esses convertidos à sua religião vão torná-los duas vezes dignos do inferno mais do que vocês. Mateus 23:15. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Digo, porém, não ouviram, pois por toda a terra saiu a voz dizendo. Nos versículos anteriores, como diz a Escritura, todo aquele que não crer, a todo aquele que nele crer, não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Como vão invocar se não há? Como invocarão em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E pregar o quê? O Evangelho. Não é doutrina de obra de Calvino, de Armínio. É o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho. Porque muitas pessoas se envergonham do Evangelho porque ele denuncia, acusa, condena, pecado. E as pessoas se envergonham, quer fazer parte da turma, não é? Aí acaba se envergonhando. E Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê.